O primeiro assassinato da história, o nascimento da tecnologia bélica e um cortador de pizza?
É uma combinação no mínimo inusitada.
Muito, né? Hoje a nossa análise aprofundada vai explorar como esses três elementos, tipo super diferentes, se conectam de verdade nas fundações da civilização humana. Nós vamos mergulhar nas notas acadêmicas do Dr. Kenneth Matthews sobre os capítulos 4 e 5 de Gênesis. E a missão de hoje não é só recontar aquela história super famosa de Caim e Abel. A gente quer extrair da fonte, sabe, percepções mais profundas sobre a anatomia da raiva, a trajetória da sociedade e o equilíbrio ali quase impossível entre a consequência e a graça imerecida.
É, e vale dizer que é uma estrutura textual riquíssima e muitas vezes subestimada, sabe? Quando a gente observa a vida fora do Jardim do Éden pelas notas, tem uma trajetória sociológica e psicológica muito nítida ali.
Ah, com certeza.
O texto, tipo, ele mapeia de forma clínica como as falhas humanas aumentam em frequência, mas também escalam absurdamente em severidade. A humanidade simplesmente começa a espiralar para fora de controle.
Uma bola de neve total.
Exato. E mesmo assim, a narrativa mantém um fio de graça e preservação no meio de toda essa bagunça.
Certo. Vamos desvendar isso. Para entender bem essa tragédia, a gente precisa olhar para o momento em que a expectativa foi frustrada, que é o momento das oferendas.
Sim, é o ponto de ruptura ali.
É, as notas mostram que Caim trouxe frutos do solo e Abel trouxe as porções de gordura dos primogênitos do rebanho. E aí a aprovação divina vai para o Abel. E lendo as notas do Dr. Matthews, a gente percebe um mito muito comum que o pessoal repete por aí, né? De que Deus preferia carne ou sangue em vez de vegetais.
O que é fascinante aqui é que a resposta verdadeira para isso está na própria mecânica da linguagem original hebraica.
Como assim?
Bom, a palavra usada ali é mincha. E esse é o mesmíssimo termo técnico que aparece depois lá em Levítico para ofertas de grãos. Ou seja, dentro do sistema sacrificial oficial, essas ofertas agrícolas não eram só legítimas, elas eram requisitos fundamentais para o culto.
Caramba, então não tinha nada de errado com os vegetais em si.
Absolutamente nada. A rejeição de Caim não tem a menor correlação com a profissão dele de agricultor, sabe?
Entendi. É, isso muda totalmente o foco para a motivação que estava escondida ali. É como... imagina receber um presente que claramente foi reciclado na última hora.
Nossa, péssimo.
Sim. Aquele item genérico que estava jogado na gaveta e a pessoa te entrega sem pingo de consideração. Enquanto a oferta de Abel, segundo as notas, especifica as porções de gordura dos primogênitos. Ou seja, o melhor recurso disponível, algo escolhido de propósito. É? E a reação do Caim à rejeição não é tipo repensar a atitude dele.
Zero reflexão.
Exato. O texto diz que ele ficou com o rosto abatido, consumido por raiva imediata. Por que o rosto abatido?
Então, essa expressão no contexto do Antigo Oriente Próximo é uma postura bem física de quem está tomado pela amargura, sabe? É abaixar a cabeça, virar o rosto agressivamente porque a pessoa está tomada pelo ciúme. A rejeição ali, ela funcionou como um espelho.
Revelando o que ele realmente queria.
Exatamente. Revelou que ele queria todo o benefício da aprovação, mas entregando o mínimo de esforço possível. E quando esse esforço medíocre não ganha a mesma recompensa que a excelência do irmão, a resposta dele é o ressentimento hostil contra quem teve sucesso, em vez de corrigir a própria atitude.
É incrível como isso ressoa com o dia a dia, né, para quem nos ouve. Como as nossas motivações definem o valor das coisas. E, bom... isso leva direto a um estudo de caso psicológico muito profundo sobre quando os instintos fogem do controle. O texto fala que o pecado estava, tipo, dominando Caim, espreitando na porta.
É uma metáfora animalesca muito forte. E a análise acadêmica faz uma distinção bem sutil aí sobre desejos humanos versus a vontade de Deus.
Tá, me explica isso. Porque o desejo em si não é ruim, né?
Não, de jeito nenhum. Desejos como comida, trabalho, comunidade, aprovação, eles são todos bons. São motores naturais criados por um propósito construtivo. O problema acontece quando essas emoções parasitárias, como a inveja, sequestram o desejo legítimo.
Entendi. Então a coisa sai dos trilhos.
Exato.
Uma raiva silenciosa, assim, distorce tudo. É por isso que Jesus, milênios depois, lá no Sermão da Montanha, iguala essa fúria interna ao próprio assassinato. Porque a mecânica mental da destruição do outro já foi ativada.
E aqui entra aquela analogia brilhante e super bizarra da fonte sobre o cortador de pizza, né?
Ah, eu adoro essa parte.
É genial. O material compara essa distorção de instintos a usar um cortador de pizza para cortar azulejo de banheiro.
Que é um desastre garantido. Total. Tipo, o cortador é perfeito para deslizar numa massa macia. Mas se você força ele no azulejo, a lâmina amassa, entorta e o azulejo estilhaça todo torto. O ciúme é tipo usar a ferramenta certa, que seria buscar pertencimento para um alvo completamente destrutivo.
É a melhor visualização possível disso. Quando um desejo válido é tirado do ecossistema natural e vira uma ferramenta do ego, o estrago é duplo. Ele destrói quem está segurando a ferramenta e estilhaça a comunidade ao redor.
A pessoa acha que está no controle, mas está sendo escravizada.
Perfeito. A paixão distorcida vira a mestre do indivíduo.
É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque essa paixão não fica só na cabeça. Ela transborda para a realidade com o primeiro assassinato premeditado. Ele rompe de vez com a solidariedade. Aquela ideia de ser o guarda do irmão...
Sim, fratura a aliança da comunidade de forma definitiva.
E como punição, a terra é amaldiçoada e ele é expulso para o leste do Éden. É um detalhe geográfico muito específico. Por que para o leste?
Se conectarmos isso ao panorama geral do texto, a gente encontra uma verdadeira teologia da geografia. Ir para o leste ali nunca é só um dado de GPS literário, sabem? É um eixo de exílio constante.
Ah, verdade. Aconteceu no jardim, com a Torre de Babel também.
Exatamente. E o mais legal é ver o paralelo com o tabernáculo mais para frente. A porta principal do tabernáculo ficava sempre virada para o leste. Então, para você se aproximar da presença divina, você obrigatoriamente caminhava na direção oeste.
Nossa. Então, empurrar Caim para o leste é literalmente, visualmente, afastar ele da presença de Deus.
Perfeitamente. É a metáfora visual do afastamento espiritual.
Mas aí tem um paradoxo, porque ele fica com medo de ser morto. A gente sabe, pelas notas, que as pessoas viviam muito, então a população ia crescer rápido. E Deus dá uma marca para Caim.
Sim, a famosa marca de Caim.
É, não para expor ele, mas para proteger. Como que a justiça convive com essa graça aí?
É um ato de graça imenso. A expectativa comum ali seria a retribuição pura, sangue por sangue. Mas a marca funciona como um escudo contra o ciclo de vingança sem fim. A justiça veio com o exílio e a separação da terra produtiva. Mas a graça interveio para garantir que a humanidade, que estava só começando, não se autodestruísse em rixas tribais.
Impressionante como a justiça e a oportunidade de redenção andam juntas. Mas indo para a parte seguinte, essa expulsão divide a humanidade. O que acontece com a sociedade do leste, a linhagem do Caim?
Eles escalam o pecado muito rápido. Chegamos no capítulo 4 e já temos Lameque. Ele é o primeiro polígamo e ele faz uma poesia literal para confessar que matou um jovem só porque foi ferido por ele.
É tipo uma ostentação da violência.
Total. Ele diz que se Caim seria vingado 7 vezes, ele, Lameque, exigia retaliação 77 vezes. É a implosão completa do princípio da justiça igualitária, a lei de Talião.
Só que aí a gente olha para a mesma família, os filhos desse Lameque. E eles são os criadores das artes e da tecnologia, né? Jubal cria os instrumentos musicais. E Tubal-Caim forja ferramentas de bronze e ferro. E aqui eu faço um contraponto. Será que o texto está sugerindo que a tecnologia e a cultura são más por virem dessa linhagem?
Isso levanta uma questão importante. A análise do Dr. Matthews deixa bem claro que não. A capacidade de inovar e criar tecnologia é exposta como uma providência divina, um dom. A ferramenta em si é neutra.
O problema é quem impunha a ferramenta.
Exato. Tubal-Caim fez ferramentas que podiam melhorar muito a agricultura. Mas Lameque, com aquele coração corrompido, pegou as ligas de bronze e usou para criar armas e facilitar a tirania dele.
De novo, o cortador de pizza sendo usado para quebrar azulejo.
É exatamente a mesma mecânica moral.
E em contraste absoluto a isso, nasce Sete, que começa uma nova linhagem. E as notas destacam que ali as pessoas começam a invocar o nome do Senhor. É uma adoração formal, né?
Sim. Entra o que chamamos de teologia do nome. Naquela cultura, invocar o nome não era só falar uma palavra ao vento. Era um chamado litúrgico para convidar a presença e a autoridade daquela pessoa para o meio da comunidade.
Então, enquanto a linhagem de Caim construía armas e cidade para se garantir, a linhagem de Sete buscava restaurar a segurança, trazendo a presença de Deus de volta.
É um contramovimento perfeito aquela marcha para o leste tentando reverter o isolamento.
Então, o que tudo isso significa quando a gente chega naquele longo capítulo 5 de Gênesis? É uma genealogia imensa. Sabe, para quem lê superficialmente, parece só uma planilha antiga super chata de gente vivendo séculos.
Mas é aí que está o código-fonte de tudo. A estrutura é repetitiva de propósito. Fulano viveu tantos anos, teve um filho, viveu mais não sei quanto tempo e sempre, sempre termina com a mesma frase batendo feito um sino fúnebre.
E então ele morreu.
Isso. Aquele ritmo de que a morte pegou todo mundo fora do jardim. A consequência estrutural do pecado. É implacável.
É um peso enorme. Mas as notas dizem que a imagem de Deus continua sendo passada mesmo com eles morrendo. Porque Sete nasce a imagem e semelhança do pai humano dele, Adão, mas ainda portando a imagem de Deus.
Sim. E no Oriente Próximo Antigo, só os reis e faraós tinham a exclusividade de dizer que carregavam a imagem dos deuses. O que o texto faz aqui é algo radical. Ele democratiza essa imagem.
Sério?
Para todo mundo.
Para todo ser humano.
Para todo ser humano. Apesar da mortalidade, da violência, do Lameque, das falhas, a imagem de Deus é garantida a cada nova pessoa gerada. E essa continuidade de geração a geração assegura o valor inestimável do ser humano e, claro, prepara o palco para a linhagem de sobrevivência que vai desaguar num libertador mais para frente.
Nossa, muito profundo. Para dar uma recapitulada na viagem que fizemos hoje, a gente começou com uma oferta vazia de intenção. Viu desejos naturais sendo mal canalizados com a lâmina torta do cortador de pizza.
Passamos pelo primeiro assassinato e exílio.
Exato, o nascimento da violência e a sociedade fraturada. Mas também presenciamos essa insistência da graça e do valor humano através de tudo. E pensando naquela teologia do nome, sabe? De que invocar um nome torna a presença real ali no ambiente, eu fico com um pensamento provocativo para o nosso público levar para a vida hoje.
Qual seria?
Na nossa era atual, de tanta sobrecarga de informação e telas brilhando, nós estamos o tempo inteiro invocando ecos digitais, motores de busca, algoritmos de redes sociais, inteligências artificiais.
É um chamado contínuo, né?
O dia todo. A pergunta que fica é quais nomes nós estamos realmente invocando rotineiramente? E qual é a presença que estamos, mesmo sem querer, convidando para moldar a trajetória da nossa própria vida e sociedade? É algo para se refletir.
Com certeza. Um excelente paralelo.
Bom, muito obrigado a todos pela companhia hoje nesse mergulho maravilhoso nos textos fundacionais. Continuem sempre curiosos e até a nossa próxima exploração.